A violação da norma de travão implica a nulidade da lei que tenha sido aprovada no Parlamento. Ou seja, os senhores deputados da oposição estão a tentar enganar os portugueses com propostas que são e que sabem ser manifestamente inconstitucionais. E, senhores deputados, isso tem nome. É demagogia, é populismo e é pura e simplesmente inaceitável. E aquilo que o país menos precisa neste momento é ter uma querela constitucional. E por isso eu deixo um último apelo. Senhores deputados, deixem de enganar o povo, respeitem a Constituição e deixem o Governo governar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo falhou na prevenção e nas respostas de urgência aos portugueses. E está novamente a falhar naquilo que são as respostas para a recuperação e resiliência. As medidas ficam aquém das necessidades. E o Governo apresentou agora um plano chamado PTRR. E quem analisa esse plano, o que observa é um plano sem estratégia, sem prioridades, sem orçamento, sem calendário. É um plano vazio que apresentou para os portugueses. Mas mais ainda, aquilo que o Governo se propõe a fazer é agora desenvolver esse plano para transformar o país para a sua recuperação e resiliência em 30 dias. Ora, o que isto revela é um profundo desconhecimento do que é planeamento sério num país normal. E revela também um profundo desconhecimento dos planos já existentes em Portugal. Sim, o país já dispõe de vários planos e vários instrumentos em áreas críticas, precisamente para a resiliência e para a competitividade do país. É o caso do Plano Nacional de Investimentos, é o caso do Plano Nacional da Água 2030, é o caso do Portugal 2030, é o caso do Plano de Emergência e Proteção Civil para 2030. E o que estes planos têm em comum é o seguinte: foram feitos com tempo, com ciência, com envolvimento de atores, das empresas, da academia e das empresas. E esses planos é que têm que ser concretizados. Mas para além desses planos que têm que ser concretizados, que o Governo tem que concretizar e que os assumiu para si próprio, tem também que avançar com as medidas prioritárias, com medidas que inscreveu, mas que estão aquém das necessidades. E por isso mesmo, o Partido Socialista apresentou neste Parlamento dois projetos de resolução com várias medidas no domínio da agricultura, das empresas, da habitação, das infraestruturas, e que este Parlamento aprovou. E por isso sim, nós já apresentámos propostas e compete ao Governo acolher as propostas da Assembleia da República para avançar. É isso que importa fazer. Mas para além das propostas que têm que ser feitas e que têm que ser concretas, o aqui foi dito do apoio às empresas. Mas aquilo que o Governo está a dar às empresas que foram devastadas não é apoios concretos, é dívida. É dizer, para quem teve uma empresa devastada, aqui tem dívida e aqui tem empréstimo. Ora, isso não são apoios concretos, tem que haver apoios a fundo perdido. Mas para além dos apoios, há também outra coisa que o Governo tem que fazer, é resolver os problemas que estão no terreno. E um dos problemas que está no terreno, para vos dar um exemplo, é precisamente na Beira Baixa. Sim, há mais vida no país do que há um. Nós temos, desde o dia 11 de fevereiro, a linha da Beira Baixa interrompida. Convinha que alguém dessa bancada que apoiou o Governo que informasse que existe Beira Baixa, que a linha está interrompida, que não há nenhum transporte alternativo, que não há nenhum transporte transbordo e não há sequer nenhuma máquina naquele território. Ora, há mais país para além da A1 e por isso era importante que as bancadas que apoiam, que lembrassem o Governo também para olhar para a Beira Baixa. E existe também um por fim, há que cumprir. O Governo tem que cumprir aquilo que são os compromissos do Estado. Em 2022 tivemos os incêndios na Serra da Estrela. A região fez um plano para a revitalização da Serra da Estrela. Está há 2 anos na gaveta. Em 2025 tivemos os incêndios no ano passado. Os apoios estão para chegar à região e estes estão também a tardar. E por isso o que o Governo tem que fazer é que mais do que planos e mais do que conversa é concretizar planos, projetos e obra no terreno. E isso nós não estamos a verificar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem inscrições e, portanto, peço às direções das bancadas que decidam se pretendem usar os tempos remanescentes ou se passamos ao encerramento. Decidir é agora. Bom, parece que passamos ao encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado André Rijo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor. É uma interpelação à mesa, Sr. Deputado?
Sim, Sr. Presidente. Pela boa condição dos trabalhos e até pela boa prática parlamentar, acho que não faz sentido o Partido Socialista ter duas intervenções seguidas. Portanto, nós inscrevemos o deputado Eliseu Neves para ter agora a intervenção.
Eu concordo que faz pouco sentido. A questão é que não tínhamos nenhuma outra intervenção. Se o Sr. Deputado inscreve um Sr. Deputado da sua bancada, com certeza vamos fazer intervenções alternadas. Tem então a palavra o Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega.
Cumprimentar a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Desde o início deste ano, Portugal foi duramente atingida pela tempestade Christine e pelas pressões atlânticas que se seguiram. As minhas palavras não podiam ser outras senão de solidariedade com todas as vítimas, civis, militares, mas também para com todos que trabalham a terra, os agricultores que hoje se veem com possíveis sementeiras em risco, provocando-lhes dezenas de milhares de euros de prejuízos. Nesta intempéria, houve vítimas mortais, centenas de feridos, famílias desalojadas, habitações destruídas, infraestruturas danificadas e milhares de portugueses deixados dias e dias sem eletricidade e sem serviços essenciais. Um rastro de destruição deixado por esta tempestade. Perante este cenário, houve quem nunca falhasse: os bombeiros, as forças de segurança, os militares das Forças Armadas, os operacionais da Proteção Civil, os trabalhadores das autarquias, os técnicos no terreno, os voluntários. Homens e mulheres que estiveram sempre na linha da frente, em condições extremas, muitas vezes com risco pessoal, com desgaste físico e emocional acumulado. O Chega começa por dizer o seguinte: quem arrisca a vida para salvar vidas e proteger o país merece reconhecimento. Isso é indiscutível. Mas também dizemos que o reconhecimento não pode ser episódico ou casuístico e decidido apenas quando a pressão mediática aperta. O problema de fundo é outro. Estes profissionais vivem há anos com carreiras desvalorizadas, suplementos insuficientes e condições muitas vezes indignas. Perguntamos onde está a preocupação estrutural com os bombeiros, com as forças de segurança e com os militares nos últimos anos. Onde esteve a coragem política para rever carreiras, reforçar meios e garantir remunerações compatíveis com o risco permanente que enfrentam? Criar um bónus extraordinários pode ser um sinal positivo, mas não pode servir para substituir aquilo que é essencial: a valorização permanente, o respeito institucional e o investimento sério na proteção civil e na segurança interna. O país não pode funcionar à base de remendos legislativos sempre que há uma calamidade. O Chega defende que quem serve Portugal em situações de emergência deve ter um reconhecimento efetivo, não apenas quando há tragédias, mas todos os dias no exercício da sua função. Estaremos disponíveis para discutir esta proposta com sentido de responsabilidade, mas não aceitaremos que se transforme uma necessidade estrutural numa medida avulsa para aliviar consciências. Portugal precisa de um Estado forte,
precisa de autoridade, precisa de respeito e de reconhecimento por quem veste uma farda ou trabalha no terreno. Isso faz com políticas conscientes e não apenas com votos extraordinários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção está inscrito o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Se faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, todos concordamos que as tempestades passaram, mas a verdade é que para muitos agricultores a tempestade ainda não acabou. O vento levou as estufas, a chuva inundou os campos, foram árvores arrancadas, foram vinhas devastadas, foram culturas perdidas. Anos de trabalho, de investimento, de risco, de suor, tudo destruído. Mas há uma coisa que a tempestade não pode nunca levar aos agricultores, e é a esperança. A esperança de que os agricultores não serão abandonados. A esperança de que estaremos ao lado deles, porque eles sempre estiveram ao nosso lado. A tempestade não pode levar a esperança de que hoje conseguiremos ajudar os agricultores para que amanhã continue a haver lavoura. Senhores deputados, isto não pode dividir esquerda ou direita. Não existe esquerda e direita quando milhares de hectares ficaram alagados. Não existe esquerda e direita quando terrenos férteis ficaram improdutivos durante anos. Não existe esquerda e direita quando o agricultor, que todos os dias nos alimenta, se pergunta se vale a pena voltar a semear. Aos agricultores quero deixar uma mensagem simples e clara. Vocês não serão abandonados, Portugal não vos vira as costas. Na passada semana apresentámos um plano de auxílio. Hoje estaremos ao lado de todas as propostas que ajudem verdadeiramente os agricultores. Venham elas de que partido vierem. Votaremos favoravelmente todas as medidas que reforcem esse apoio. A todos os agricultores, uma palavra de esperança. Depois da tempestade virá a bonança e Portugal não falhará, porque não pode falhar aos seus agricultores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção. Agora sim, Sr. Deputado, peço desculpa porque há bocado lhe dei a palavra e depois emendámos a ordem das intervenções. O Sr. Deputado André Rixo, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É relativamente consensual que o Governo pifou na resposta à emergência de proteção civil. Vamos esperar, trabalhar e desejar que não pife naquilo que é a resposta à reconstrução e à necessidade de reconstrução que o país precisa.
Muito bem.
Foram aprovados nesta Assembleia da República, no passado sexta-feira, dois projetos de resolução apresentados pelo Partido Socialista, o 606 e o 613. Com os votos contra do grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP. Felizmente, o despacho ontem publicado ao final da tarde veio dar razão aos partidos que votaram a favor destes projetos de resolução da iniciativa do Partido Socialista e felizmente que o Governo fez orelhas mocas daquilo que foi a posição do grupo parlamentar do PSD e do CDS. Mas o projeto de resolução não se esgota no alargamento do estado de calamidade e da situação de calamidade. O projeto de resolução vai trazer à colação uma necessidade imperiosa neste momento que o país tem e as suas autarquias locais. Os autarcas estão desesperados com falta de meios e capacidade de reagir com celeridade àquilo que se impõe. Obviamente que os cidadãos, por muito compreensivos que sejam, vão exigir do seu autarca que lhe garanta condições de circulação para a sua casa. Vão exigir do seu autarca que as redes de abastecimento de água sejam repostas e que não haja problemas no abastecimento público de água. Vou exigir do seu...